Alô, amigas, alô, amigos da RAE Argentina ao Mundo, bem-vindos a mais um Encontro em Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Gavão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming da Rádio Nacional Argentina em www.radionacional.com.ar, onde podem procurar o link que leva para a RAE. Também podem nos procurar nos aplicativos de celular, no app da própria RAE Argentina ao Mundo ou o da Rádio Nacional Argentina. Também estamos na Rádio Garden e ainda na Onda Curta, gentileza da emissora americana WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários do sul dos Estados Unidos. Lembrem também que terças e sextas é dia de programete de x.com.br, hoje é o caso. E lembrem também que os relatórios de recepção são sempre confirmados com uma versão eletrônica de cartão eletrônico, de QSL. Para tanto, devem enviar os seus relatórios para qslrai@gmail.com. O programa de hoje traz as últimas informações da Argentina e da região e também estaremos falando em Atahualpa Yupanqui, considerado o pai do folclore argentino, uma história muito interessante e uma produção excepcional. Estaremos também revisando no programa de hoje. E também, se tivermos tempo, além do programete de x.com.br, teremos um comentário para uma das duas datas mais relevantes da história argentina, da história cívica, aquela que lembramos e comemoramos. O dia 25 de maio de 1810 foi o primeiro passo em prol da declaração da independência da Argentina em relação ao reino da Espanha, de quem era colônia. A independência chegou alguns anos depois, num dia 9 de julho de 1816, mas a primeira declaração de termos um governo próprio decidido aqui em terra do Rio da Prata foi em 25 de maio de 1810. Então, se tivermos tempo, como cai domingo e não podemos fazê-lo semana que vem, também estaremos dedicando um comentário para essa página da nossa história. Nos acompanha aqui a colega Glória Sarmiento e passamos para as informações. A Argentina libera que população use dólares sem declarar origem. O governo argentino anunciou ontem, quinta-feira, um plano que permitirá aos cidadãos utilizarem dólares mantidos fora do sistema financeiro, sem a obrigatoriedade de declarar a origem dos recursos. A informação foi confirmada pelo porta-voz da presidência, Manuel Adorni. O presidente Javier Milei assinará um decreto e enviará um projeto de lei ao Congresso com o objetivo de reduzir os controles e regulamentações sobre a poupança. A medida foi batizada de Plano de Reparação Histórica da Poupança dos Argentinos. Milei já havia indicado a intenção de flexibilizar as regras tributárias para permitir o uso de dólares não declarados. De acordo com o ministro da Economia, Luiz Caputo, a proposta autoriza a utilização desses recursos na compra de eletrodomésticos, veículos, imóveis, terrenos e outros bens, sem que ninguém precise dar explicações. Na sequência, o anúncio na voz do porta-voz presidencial, Manuel Adorni.
Un acto de locura colectiva de la política se decidió tratar a todos los argentinos como potenciales delincuentes, invirtiendo el principio de inocencia consagrado en nuestra Constitución argentina. Estas medidas enemistaron a la ciudadanía con nuestro sistema, nos hicieron desconfiar del Estado y de los bancos, y hoy, por cada peso que circula formalmente en nuestra economía, hay 5 en la informalidad, ya sea circulando en la economía en negro o ahorrados en forma de dólares. Así nos convertimos en el país de la región con menos empresas cada 1000 habitantes, con un crecimiento alarmante del empleo informal y con un empleo formal que no crece desde hace 14 años. Y lo que es peor esta pantomima de control tampoco ayudó a combatir los flujos de dinero que sí provienen de actividades delictivas. La política trató a los argentinos de bien como criminales y como resultado de esta pésima estrategia, los delincuentes, que eran delincuentes de verdad, quedaron impunes. Incluso el Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido por ustedes como GAFI, en el informe de evaluación realizado sobre las medidas antilavado, recomendó la mejora de nuestros sistemas de control y verificación para hacer uso de los recursos en perfiles de riesgo que realmente deban ser controlados. Hoy esto se acaba. Es hora de terminar con esta gran hipocresía de una vez por todas que tiene de rehén a los argentinos que trabajan, que se esfuerzan, que ahorran y que invierten. Por eso el presidente Javier Milei instruyó al equipo económico a implementar lo que hemos llamado el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos. El mismo contiene dos etapas. La primera implica todo lo que el Poder Ejecutivo puede hacer y está a su alcance, en el marco de la ley vigente. Estas medidas se aplicarán a través de un decreto que el presidente firmará en las próximas horas. Asimismo, la UIF, la Unidad de Información Financiera, adecuará su normativa al nuevo esquema. La segunda etapa consiste en un proyecto de ley para blindar a los ahorristas argentinos de aquí al futuro, frente a las próximas administraciones, porque quienes delinearon el marco normativo actual, perseguidor y expulsor, se presentan cada 4 años a elecciones. Tenemos que hacer un cambio de chip para que el Estado respete una verdad elemental. Tus dólares, tu decisión. O sea, lo tuyo es tuyo y no es del Estado. Lo tuyo es tuyo y podés gastarlo y usarlo como quieras, sin tener que andar demostrando a cada rato de dónde lo sacaste. Los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que Arca demuestre lo contrario. Sí, los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que Arca demuestre lo contrario. Pero no se confundan con estas palabras. No vamos a retroceder ni un centímetro en nuestra batalla contra el crimen. Y ahora vamos a destinar los recursos debidamente para combatir a quienes sí cometan delitos, para castigarlos con todo el peso de la ley. Precisamente porque en nuestro gobierno el que las hace las paga. Se acabó la ridiculez de que paguen justos por pecadores. El mandato de la presidencia de Javier Milei es dar vuelta a la página de la miseria de nuestra historia y encauzarnos de forma definitiva en un verdadero sendero de crecimiento. Un paso indispensable en este camino es volver a atraer a los argentinos de bien hacia la formalidad, fomentando así la generación de riqueza. Hoy la confianza de la gente en el Estado está rota. Para repararla, el Estado primero tiene que volver a confiar en la gente. La confianza es una autopista que va en ambas direcciones. Para recibirla hay que darla. Solo si confiamos en la gente y permitimos que el dinero circule libremente, el país podrá salir adelante de una vez y para siempre. No podemos hacer todo el tiempo lo mismo y esperar resultados diferentes. Por eso, la intención de este Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, tal como se lo ha denominado, es el de dejar de tratar a la gente como criminales por default. El objetivo del Estado ya no será el de perseguir al argentino de bien, que se parte el lomo trabajando y logra ahorrar. Los esfuerzos del Estado estarán puestos en perseguir a los narcotraficantes y criminales que ven el delito como una forma de vida.
Patagonia Argentina impede guerra contra la medida del presidente Javier Milei que ameaça o seu setor. No extremo sul da Argentina, na província de Terra do Fogo, milhares de metalúrgicos estão lutando para manter a produção de telefones celulares ameaçada por uma medida do presidente Javier Milei.
Miles de trabajadores en el extremo sur de Argentina están en pie de guerra contra el presidente Javier Milei. protestan contra un reciente decreto del mandatario que determinó la eliminación gradual de los aranceles a la importación de teléfonos para fomentar precios más competitivos. La decisión de Milei afecta duramente a esta región conocida como el fin del mundo y donde la mayoría de las industrias son del rubro electrónico. Una ley de 1972 eximió de impuestos a habitantes y empresas en Tierra del Fuego con el objetivo de fomentar el poblamiento de una zona de gran relevancia geopolítica. Y en los hechos, la región pasó de 13.000 habitantes en la época a 190.000 en la actualidad.
Que los celulares no van a salir más barato,
Según economistas, la industria electrónica representa cerca del 35% de la economía de Tierra del Fuego, incluyendo uno de cada cuatro empleos privados. El plan de Milei es que los aranceles a la importación de celulares bajen del 16 al 8% en una primera etapa y del 8 al 0% desde enero de 2026.
E continuamos agora pelo Brasil, onde Dilma recebe pedido de desculpas por torturas durante a ditadura. O Brasil reconheceu ontem, quinta-feira, que a ex-presidente Dilma Rousseff sofreu atrocidades durante a ditadura militar que governou o país de 1964 a 1985 e pediu desculpas à petista que agora preside o Banco do BRICS.
A Comissão de Anistia, órgão vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos, concedeu anistia política à ex-presidenta Dilma Rousseff. O reconhecimento veio com um pedido de desculpas e uma indenização de R$100 mil. Foi uma revisão de um pedido que já havia sido negado em 2022 no governo de Jair Bolsonaro. No voto, o relator conselheiro Rodrigo Lentes contou a história da ex-presidenta desde a década de 60, as sucessivas prisões, as sessões de tortura e tudo o que ela passou. Torturas que foram cometidas em três estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
Em janeiro de 1970 e dezembro de 1972, foi sucessivamente removida entre os órgãos de segurança nacional nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E após cada transferência, começavam novas sessões de interrogatórios e novas práticas de tortura.
Ele ainda trouxe um trecho de um dos muitos depoimentos que a ex-presidenta deu depois, quando foi denunciar às comissões da verdade e da anistia o que sofreu.
Se o interrogatório é de longa duração, com um interrogador experiente, entre aspas, ele te bota no pau de arara alguns momentos e depois leva para o choque, uma dor que não deixa rastro, só te mina. Muitas vezes também usava palmatória, usavam em mim muita palmatória.
Rodrigo Lentes ainda lembrou que até hoje os militares não reconhecem a ditadura, a violência que cometeram e não assumem a responsabilidade por esses atos. Ao final, a anistia concedida e pedido de desculpas feito pela presidenta do Conselho, Ana Maria Lima de Oliveira.
Esta comissão, pelos poderes que lhe são conferidos, lhe declara anistiada política brasileira. E em nome do Estado brasileiro, lhe pede desculpas por todas as atrocidades que lhe causou o Estado ditatorial. Causou à senhora, à sua família, aos seus companheiros de luta e, ao fim e ao cabo, como disse o relator, a toda a sociedade brasileira.
A reunião contou também com o depoimento de companheiros e amigos de Dilma Rousseff. Hoje, a ex-presidenta comanda o Banco dos BRICS na China. Foi eleita em 2023 e reeleita em março. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Ministra Marina Silva chama de golpe de morte novas regras de licenciamento ambiental. As regras flexibilizam as licenças para obras de impacto no país.
A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que o licenciamento ambiental brasileiro sofreu um golpe de morte no Congresso, em referência à aprovação pelo Senado na noite desta quarta-feira das novas regras que flexibilizam as licenças para obras de impacto no país. A fala aconteceu nesta quinta-feira, na cerimônia em comemoração ao Dia Internacional da Biodiversidade, na sede do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. No evento, houve o lançamento de ações para fortalecer a proteção dos biomas brasileiros.
A gente não pode retroceder nem um centímetro nas agendas que o Brasil já avançou, inclusive do licenciamento ambiental, que agora sofreu um golpe de morte lá no Congresso Nacional, e que a sociedade brasileira tem a oportunidade de dar sustentabilidade política para que o licenciamento ambiental seja mantido, porque essa é uma linguagem que nós, os políticos, entendemos.
Durante o encontro, foi anunciada a transferência de 11 bilhões e 200 milhões de reais de recursos do Ministério do Meio Ambiente para o BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento Social. A quantia vai para o Fundo Clima, um dos instrumentos mais importantes na fomentação do desenvolvimento sustentável no Brasil. Ao participar da cerimônia, a secretária nacional de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente, Rita Mesquita, defendeu a maior participação da sociedade no debate sobre as questões ambientais.
Eu acho que nós temos um enorme compromisso com a educação das pessoas, com a disseminação de boa ciência, de resultados acessíveis para todos. A gente não pode tratar biodiversidade como um assunto de acadêmicos num círculo fechado, onde ninguém faz a menor ideia do que é que nós estamos falando. E a melhor maneira de fazer isso é permitir à nossa sociedade que ela entre em contato com essa biodiversidade.
O presidente da FINEP, financiadora de estudos e projetos, Celso Pancera, assinou um contrato de 22 milhões de reais com o Jardim Botânico, que serão destinados ao programa Política Consciência. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Saul Mendes, líder dos protestos no Panamá, pede asilo político na Embaixada da Bolívia em meio à repressão. O governo Mulino endurece a repressão contra os Suntrax e movimentos sociais em meio à crise política.
El principal líder sindical de Panamá pidió asilo el miércoles en la Embajada de Bolivia tras el arresto de otro dirigente gremial en un contexto de protestas contra el presidente, José Raúl Mulino. El poderoso sindicato de la construcción Suntrax mantiene una fuerte pulseada con el gobierno panameño por una reforma de las pensiones, entre otras cuestiones. Saúl Méndez tomó la decisión de asilarse después de que el gobierno cerrara una cooperativa de Suntrax y arrestara a Jaime Caballero por supuesto lavado de dinero. El encargado de negocios interino de la embajada, Carlos Javier Suárez, dijo a la Cancillería que la solicitud será analizada por el Consejo Nacional de Refugiados en La Paz, que determinará si Méndez califica para el otorgamiento del asilo. Mulino enfrenta desde hace casi un mes una huelga indefinida de los trabajadores de la construcción, que rechazan la reciente reforma a la Caja de Seguro Social y otras medidas del mandatario.
Para que se prenda el país.
De igual manera, convocaron huelga los sindicatos bananero y docente por el Seguro Social, pero también a causa del reciente acuerdo con Washington que permite el despliegue de tropas estadounidenses en el país para ayudar a proteger el Canal de Panamá. Los sindicatos también rechazan que Mulino se manifestara en favor de la reapertura de una mina de cobre de cielo abierto de capital canadiense, cerrada por la Corte Suprema panameña a fines de 2023, en medio de protestas que semiparalizaron el país, convocadas por Suntrax y grupos ecologistas. El proyecto de construir un nuevo embalse para dotar de más agua al Canal de Panamá también es resistido por los sindicatos, así como por las familias campesinas que deberán ser reubicadas. En las últimas semanas hubo manifestaciones esporádicas en varias zonas del país, algunas de las cuales han sido reprimidas por la policía.
E hoje encerramos com Fórmula 1 e o jovem argentino Franco Colapinto, que se prepara para o Grande Prêmio de Mônaco. Falamos então neste jovem piloto argentino que está se preparando para o que é a sua segunda corrida com a Alpine.
Bueno, vamos a volver a Colapinto porque tiene el viernes la primera práctica a las 7 y media de la mañana, terminará a 8 y media, pero lo más importante va a ser el sábado. Claro. Para esta competencia. ¿Por qué el sábado y no el domingo? Porque el sábado es la quali y ahí tiene que sacar la diferencia para salir lo más adelante posible, porque en la competencia del domingo sobrepasar a un auto es dificilísimo en Mónaco. Él lo sabe, corrió en la Fórmula 2, en la Fórmula 3. Si lo quieren escuchar, aquí está Franquito Colapinto, el argentino, que nos representa en la Fórmula 1 Internacional.
Yo siempre trato de calmarlos, ¿no? Creo que al final lo más importante es el respeto, ¿no? A los deportistas. Es algo que nos estuvo afectando mucho en el último tiempo, no solo viniendo de, obviamente, de Sudamérica, que obviamente los argentinos son muy apasionados y siempre quieren defender a su deportista, a su atleta, pero el respeto es lo más importante y creo que es algo que, en lo que hay que trabajar. Yo, en mi caso, lo que más puedo controlar son mis fanáticos, los argentinos, así que haciendo lo que más puedo para calmarlos y nada, al final creo que todos los fanáticos del mundo tienen que tranquilizarse un poco, ¿no? Porque es algo complicado que nos afecte, es un tema que ya tocamos en el pasado y volvió a salir ahora. Sí, obvio, yo sé que son muy fanáticos y que son unos muy pocos, ¿no? Esos agresivos, esos que se van de Boca y que se pasan un poco de la línea, pero esos pocos hacen mucho quilombo, así que tienen que tranquilizarse, bajar un cambio, unos cuantos capaz y nada, seguir apoyando como siempre lo hacen, seguir disfrutando las carreras, pero sin esos mensajes de odio, sin esos comentarios negativos que afectan a los demás.
Bueno, ¿con qué altura Colapinto le dice basta? Sí. Hasta yo acá creo, llegamos.
Yo creo que hay una línea editorial también.
Bueno, obviamente. Claro. Acordate que su coach hace tiempo atrás, sí, cuando estaba con el linkeo entre con la China Suárez, le dijo, exacto, bueno, bajemos un cambio y concentrémonos en entrenar, en la carrera y en lo que se viene.
Y ahora el que pide bajar un cambio es el propio, sí, Colapinto.
Eso es cierto, pero, y bueno, pero muy bueno el mensaje contra los haters y las personas en realidad que dejan estos mensajes quizás de insultos y de más para, en este caso, Franco Colapinto o estrellas en general, sí, o personalidades, sí, en general, que ese odio en las redes está bueno que él lo aplaque, ¿no? Que lo baje, sobre todo en las redes sociales y con los jóvenes, ¿no? Porque recordemos, es muy joven y atrae todo ese público también.
Inventaron una declaración.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, mien xiang shi jie.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Atualidade DX. O programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do deixismo.
E sejam bem-vindos ao dx.com.ar, programa da Rádio Argentina ao Mundo, que traz notícias do mundo deixista, preparadas pelo especialista Arnaldo Slain. Sugestão, lembramos que é bom ter papel e mão para poder anotar detalhes das estações de rádio que serão informadas e poder tentar depois captar elas nos próximos dias. E antes também dessas informações, lembremos que qualquer frequência aqui mencionada é em kilohertz e qualquer horário é UTC, isto é, se refere ao tempo universal coordenado. As novidades nos levam hoje para a Índia, onde o Serviço Internacional de Onda Curta indiano, denominado Akashvani, que é a nova denominação que ganhou a conhecida All India Radio, emite, entre outros serviços, em idioma persa de Bangalore, em 15.280 kHz, a partir das 3:15 e até as 4:10. Air Alashvani, de Bangalore, também foi reportada, mas em idioma burmês, às 4:12 UTC, frequência de 15.410 kHz. Três interessantes serviços podem ser captados da República Popular Chinesa. Pelos 15.120, pode ser recepcionada de 3:12 até 3:22 a China Radio International, a CGTN, transmitindo de Beijing em idioma inglês. na frequência de 15.435, a China Radio International, como seu serviço conhecido como Rádio Kitai, transmite de Xianyang, em idioma russo, e ela pode ser captada às 3 horas 35 minutos UTC, em paralelo com a frequência de 11.710, transmitindo de Urumqi. Finalmente, na frequência dos 15.540, sempre na faixa dos 19 metros, foi recepcionada ao redor das 3 horas 45 minutos a China National Radio número 2, como seu serviço conhecido como China Business Radio, transmitindo da localidade Lingxi, em chinês mandarim. Vamos agora para os Estados Unidos com as informações que podem tentar captar estações religiosas de onda curta. Pelos 9.930 pode ser recepcionada a WTWW, emitindo de Lebanon, em inglês, às 23 horas 40 minutos UTC, com programas cristãos dirigidos para a América do Norte. Em idêntica área de destino, são emitidos os serviços pelos 9.980 da WWCR, que transmite de Nashville, em Tennessee, em idioma inglês, às 21 horas 47 minutos UTC, em idioma inglês. E finalizamos no Brasil, de onde o deixista Rudolf Grimm informa as estações de amplitude modulada ativas da cidade de São Paulo, que até o momento são as seguintes. Pelos 560 kHz, transmite a Rádio Guardiã da Notícia. Pelos 700 kHz, Nossa Rádio. Pelos 740, a Rádio Trianon. E pelos 780 kHz, a Rádio Canção Nova. Pelos 920 kHz, transmite o Sistema São Paulo de Comunicações. E pelos 1000 kHz, a Rádio Record. Lembremos que, com base em informações do deixista Rudolf Grimm, estamos informando estações de amplitude modulada ativas que podem ser escutadas da cidade de São Paulo, Brasil. Pelos 1040 kHz, transmite a Rádio Capital e pelos 1070 a Rádio Metropolitana. Pelos 1150 kHz, foi escutada a Super Rádio e pelos 1200 kHz, a Rádio Cultura Brasil. Já pelos 1230 kHz, a Rádio Atual. Depois de algumas semanas fora do ar, ela voltou às ondas médias. E pelos 1260 kHz, foi captada a Super Rádio Boa Vontade. Pelos 1330, transmite a Rádio Iguatemi. E pelos 1450, a Rádio Boa Nova. Já pelos 1490, transmite a Rádio Imaculada Conceição. E pelos 1570, a Rádio ABC. Por último, sempre captada da cidade de São Paulo, Brasil, pelos 1600 kHz, transmite a Rádio 9 de Julho. E chegamos assim ao fim do dx.com.ar, um programete preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Datas comemorativas pela RAI Argentina ao Mundo. E lembramos hoje especialmente de Atahualpa Yupanqui, quem foi um compositor, cantor, violonista e escritor argentino, considerado um dos mais importantes divulgadores de música folclórica do nosso país. As suas composições foram cantadas por reconhecidos intérpretes, como Mercedes Sosa, Alfredo Zitarrosa, Víctor Jara, Dércio Márquez, Ángel Parra, Marie Laforêt e a brasileira Elis Regina, entre outros, e continuam a fazer parte do repertório de vários artistas aqui na Argentina e também em diferentes partes do mundo. O cantor e compositor argentino Atahualpa Yupanqui morreu nas primeiras horas da manhã de 23 de maio de 1992, em um quarto de hotel em Nîmes, no sul da França, para onde havia viajado para receber uma homenagem. No dia então do aniversário do seu falecimento, escutamos a sua história e destacamos a importância e vigência da sua obra para o folclore argentino e latino-americano.
RAE Argentina ao Mundo apresenta Atahualpa Yupanqui, O Homem é Terra que Anda. Considerado o mais importante músico do folclore argentino, Héctor Roberto Chavero nasceu em Pergamino, província de Buenos Aires, em 1908. Mas desde muito jovem decidiu se chamar a si mesmo Atahualpa Yupanqui, em homenagem ao sangue incaico que corria pelas suas veias. Acontece que Atahualpa, além de ser o nome do último imperador incaico, Emequíchua significa, junto ao Yupanqui, aquele que vem de terras longínquas para contar algo. Atahualpa nasceu e cresceu no campo e foi um homem observador, calado e humilde, como os homens de campo. Narrador fiel dos mistérios da terra, o homem e a paisagem rural foram as temáticas da sua extensa e grande obra, que além de música, abrange também literatura e cinema. Figura fundamental do folclore argentino, ele lembra assim os seus inícios como violão.
Bautista Almirón, mi viejo profesor de guitarra, cuando yo tenía 9 años, 10, que mis padres me recomendaron.
Atahualpa conta que começou a estudar violão ao redor dos 10 anos de idade. E por falta de um professor de violino, é que os pais enviaram ele a estudar violão clássico, como um professor que morava na localidade mais próxima, a localidade de Junín, a 20 quilômetros de distância. Distância que o garoto devia percorrer, muitas vezes a cavalo, para cada lição, e lições que ele pagava cuidando do jardim do professor. Esse foi o seu único professor de violão.
Como eu estudava violino, estudei 3 anos com um sacerdote, o padre Rosens.
Thank you. Atahualpa ainda não tinha feito 20 anos quando compôs a canção Camino del Indio, Caminho do Índio. Pouco depois, saiu de viagem pelo norte da Argentina e pela Bolívia e já não parou de viajar. O próprio Atahualpa se definia a si mesmo como um caminhante, um andarilho, um peregrino. E para se manter caminhando durante os primeiros anos da sua juventude, ele exerceu os mais diversos ofícios, mas ao mesmo tempo sempre compunha. E para cada lugar que ele chega, ele leva a sua música, e cada espaço que ele conhece é uma fonte de inspiração. Às vezes são lugares onde apenas passou, mas tudo ele registra e com isso cria uma obra. Sente uma obrigação moral. A minha missão, diz Atahualpa, é evitar que tudo isto se disperse e desapareça. Em 1943, Atahualpa apresenta Piedra y Camino, talvez a obra mais importante das que tinha feito ele até esse momento. Se trata de uma samba moderna com uma letra muito elaborada. Nela, Atahualpa nos oferece a ilusão de uma tradição que possui tanto de invenção quanto de herança. Em 1945, Atahualpa Yupanqui se filia ao Partido Comunista. Essa adesão, que durará até 1952, e a sua atitude crítica em relação ao governo peronista vão lhe custar um silenciamento forçado durante todos esses anos, aqui no seu próprio país. As suas atuações foram proibidas, não participou de programas radiais e as suas gravações foram interrompidas de 1947 até 1953. Pouco antes de ser censurado, em 1944, ele grava a magnífica El Arriero, definida por ele como uma canção levemente social, mas que é assinalada pela crítica, de forma já retrospectiva, como um prodígio, um marco, o início de um folclore de viés social. De fato, Yupanqui é considerado o grande precursor do chamado cantautor latino-americano, isto é, aquele que reúne autoria, composição e interpretação numa mesma pessoa. Atahualpa Yupanqui está antes de Víctor Jara, de Chabuca Granda e de Silvio Rodrigues, e todos eles reconhecem, mais tarde, estar enormemente influenciados por Yupanqui.
Las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y animando a la tropa por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Soles muestra la tarde, se han dormido las luces del pedregal, y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va, el arriero va. Amalaya la noche traiga recuerdos, que hagan menos pesada la soledad, como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero.
Assim, censurado pelo governo peronista aqui na Argentina, Atahualpa começa a realizar, de forma regular, extensas viagens pela Europa, onde irá obter um reconhecimento excepcional. Em 1949, ele se apresenta em diversos países da órbita comunista, Hungria, Checoslováquia, Romênia e Bulgária. Se instala depois em Paris, onde se vincula com diferentes artistas e intelectuais do momento. Conhece a cantora Edith Piaf, quem fica impressionada com a arte de Yupanqui e o convida a participar dos seus próprios shows para o público parisiense, nos quais ele obtém um ressonante sucesso. Assim evoca esses anos, numa entrevista, o seu ata, como era chamado carinhosamente, Jopanqui.
Eu tinha amistade com Paul Eluard, entre poetas, e um dia me disse: mañana não tomes compromisso. Vem à casa cenar um.
Lembra Atahualpa que em Paris ele foi apresentado para Edith Piaf, quem, quando o escutou tocar, lhe disse que Paris não podia se permitir não conhecer a sua música. É a própria Piaf quem contrata um teatro, imprime os cartazes para a publicidade e se apresenta, precedendo a atuação do músico argentino. É um momento de glória. Atahualpa vira um homem de culto, viaja para a Espanha e também para o Japão, recebe muitas propostas de contratação. E o paradoxo é que aqui, na Argentina, ele está proibido porque continua sendo considerado o velho comunista. E Atahualpa seguiu indo e vindo, trazendo sempre alguma coisa para contar das terras longínquas. E se bem nunca deixou de andar, escolheu um lugar chamado Cerro Colorado, em Córdoba, aqui na Argentina, como a sua residência. E para esse lugar ele voltava cada vez que podia. E nesse lugar é que ele pediu ser enterrado, à sombra de um carvalho que ele mesmo plantou. Atahualpa Yupanqui morreu na França aos 84 anos, em 1992. Deixou registradas mais de 300 composições, além de uma dúzia de livros.
Aqui canta um caminante que muito mucho ha caminado e agora vive tranquilo e en el Cerro Colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita y mistol. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas. Caminiaga Santa Elena, el yurqui rayo cortado. No hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado.
O caminho é feito de infinitas chegadas. É o que ele tem de positivo e de lindo. Argentina para o Mundo apresentou Atahualpa Yupanqui, O Homem é Terra que Anda.
Quando o amor me hizo señas, todo entero me encendi.
Locução e produção: Julieta Galvão. Edição: Julião Carvalho.
Que não se quede callado quien quiera vivir.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
E por último, hoje escutamos um tango na voz de Javier Calamaro, um músico associado mais ao rock do que ao tango e que é irmão de um outro artista muito famoso do nosso país, Andrés Calamaro. Ao longo da sua carreira extensa, Javier Calamaro já lançou 12 discos, sendo dois deles dedicados ao tango, com versões modernas de tangos considerados clássicos dentro do gênero. Uma dessas peças é a que vamos escutar a seguir. Se trata de Desencuentro, Desencontro, um tango escrito em parceria pelo músico Aníbal Troilo e o poeta Catulo Castillo.
Orientado y no sabes qué bondi hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteo la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, sangras por dentro. Todo es cuento, todo es vil. En un corso a contramano, un grupi trampeó Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí no más, te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Amigas e amigos, hora já de encerrarmos este encontro português oferecido pela Rádio Argentina ao Mundo, transmitindo de Buenos Aires no streaming de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9 horas, horário de Buenos Aires, 11 a 12 horas UTC, onde estivemos Julieta Galvão na locução e Glória Sarmento na operação técnica. Lembrem que podem sintonizar a nossa programação inteira, não apenas em português, sintonizando as frequências AWRMI, que nos retransmite dos Estados Unidos em diferentes horários e frequências. Muito obrigada, tenham todos um muito bom dia, um excelente final de semana e tomara que seja até segunda-feira que vem.